Paulo é médico sanitarista, mestre em medicina social e professor e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. É membro titular da Academia Nacional de Medicina e representa o Brasil no Conselho Executivo da OMS desde 2004. Foi presidente da Fiocruz, onde agora dirige o Centro de Relações Internacionais em Saúde. Paulo, por favor.
Bom, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer essas palavras tão carinhosas do Silvio. O problema é que a gente trabalha junto há muito tempo, então, por isso eu entendo. Eu diria as mesmas palavras que ele dirigiu a mim, dirijo a ele, porque nós temos na diplomacia brasileira uma referência, né, desde sempre reconhecida como uma das mais dos serviços de relações exteriores mais competentes do mundo, isso não há nenhuma dúvida. Então, queria agradecer e dizer o quanto também nós nos valemos, né, nessa discussão setorial da saúde, da competência dos diplomatas brasileiros. E muito feliz de compartilhar também a mesa com o Jorge, que representa, uma das mais admiráveis das diversas organizações das Nações Unidas, que é a UNDP, né? A Agência para o Desenvolvimento das Nações Unidas, que geralmente é a entidade coordenadora das atividades das Nações Unidas nos países. Bom, eu queria mencionar primeiro que nós fizemos um esforço enorme para trazer a conferência aqui para o Brasil. Quer dizer, existe uma disputa muito grande, muitos países querendo trazer a conferência dos determinantes. O Brasil ganhou por três razões. A primeira, porque nós fomos o primeiro país a organizar uma Comissão Nacional dos Determinantes. O presidente Lula foi absolutamente receptivo à nossa proposta e criou uma comissão, logo no ano seguinte, a Comissão Marmot, ou a Comissão Global. E eu tive a honra de ser designado por ele o coordenador dessa conferência, dessa comissão, mas não fosse o trabalho do Pellegrini, eu juro para vocês que não tinha saído relatório nenhum. Quer dizer, quem fez verdadeiramente o trabalho foi a comissão de Pellegrini. O meu trabalho era só dar umas ajeitadas assim nas coisas, mas, enfim, foi um trabalho muito forte, muito intenso, e eu acho que eu queria compartilhar que Pellegrini foi muito importante nesse trabalho, e nós conseguimos então trazer a conferência. Uma das razões foi essa. A segunda razão foram as políticas sociais brasileiras e a política de saúde brasileira, que está credenciada no mundo como uma respeitável política pública. E o terceiro, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, então não foi difícil oferecer o Rio, foi a maior barbada. Quer dizer, essa foi, digamos assim, a cartada decisiva para a gente trazer a conferência para o Rio. Bom, nós vamos fazer um processo muito importante, e o Odorico foi muito feliz aqui em dizer, nós estamos recolhendo subsídios aqui nesse evento para, realmente, nós temos tempo ainda de mexer, tanto no documento, né, e o Odorico e o Rômulo são os representantes do Brasil no Advisory Committee, como nós temos também condições, e aí sim, muito intensas, de mexer na própria Declaração do Rio. Claro, e eu começo então a discutir a questão global, ou a globalização e a questão de como a globalização contemporânea repercute sobre os determinantes sociais da saúde em qualquer país, em qualquer sub-região do mundo, dizendo que exatamente a luta que está se travando nesse momento sobre os termos da Declaração do Rio, é uma luta política, essencialmente política, e os termos, vamos dizer, a luta que se está travando em torno do que vai ser o texto que vai ser oferecido para a conferência, as duas dimensões expressam exatamente as enormes dificuldades e as visões completamente distintas que o mundo desenvolvido tem, que o mundo em desenvolvimento tem, a respeito da questão da questão da saúde. Quer dizer, enquanto para a maior parte dos nossos debatedores a questão da saúde é mais um negócio dos muitos negócios do mundo capitalista, para o Brasil e para os representantes brasileiros, a questão da saúde é que a saúde é um produto mais que biológico ou tecnológico, é um produto social. Quer dizer, a forma como se organiza a sociedade gerará, a forma como se organiza a produção e o trabalho, o consumo, Assim se gerarão sociedades mais ou menos saudáveis. A nossa tese, a base da nossa argumentação é essa. Toda a discussão que vem, principalmente dos países centrais do capitalismo contemporâneo, nomeadamente Estados Unidos, União Europeia, é que a saúde é mais um negócio dos muitos negócios que existem. Então, a gente tem aí uma divergência e uma diferença que transformará a conferência numa luta política muito interessante em relação aos termos da Declaração do Rio e em relação ao próprio conteúdo do documento. Eu diria assim, que os principais componentes da globalização contemporânea que influenciam os determinantes sociais da saúde poderiam ser divididos em alguns tópicos. Eu não pretendo, obviamente, ser pretencioso, né, de achar que eu vou dar conta desse tema. Eu já escrevi muito sobre isso, escrevi um texto, Globalização, Pobreza e Saúde, está disponível na revista da Abras. Eu vi a Cecília Minaio aqui, ela editou essa revista. Tem outros textos sobre cooperação internacional, porque a gente pode ver a questão da globalização de duas dimensões. Uma é como o mundo externo influencia sobre os determinantes sociais de um país. E a outra é o que é a cooperação internacional em saúde. Quer dizer, nós podíamos enfocar nessas duas dimensões a influência, enfim, da globalização contemporânea sobre os determinantes sociais. E eu diria que, neste momento, né, a grande questão influenciadora dos determinantes sociais da saúde, mundialmente, é a crise econômica e social global que a irresponsabilidade do capital financeiro internacional trouxe para o mundo. Não é uma causalidade, não é uma questão cíclica do capitalismo. Eu acho que é uma crise profunda do capitalismo, essa crise que começou a se delinear com a crise da subprime dos Estados Unidos. Na verdade, o capital financeiro internacional gerou uma das mais profundas crises que o mundo jamais enfrentou. E eu não sei como é que nós emergiremos dessa crise. Então, não é casual, a crise, inclusive, existe um documento muito valente, muito corajoso das Nações Unidas, recente, de maio de 2011, que chama a crise econômica e social global. Eu recomendo a leitura desse documento, já está nos 5 idiomas, na página das Nações Unidas. Esse documento é vital, porque ali, apesar de ser um documento das Nações Unidas, como alguém disse antes aqui, são documentos genéricos que tentam agradar todo mundo, isso é verdade. O debate nas Nações Unidas é assim, você tem que conceder uma vírgula aqui para ganhar um ponto de exclamação ali, tem que conceder um and aqui para ganhar um or ali. Quer dizer, é um inferno você negociar documentos no âmbito das Nações Unidas. Claro, porque existem diferentes maneiras de ver o mundo. Existem diferentes maneiras de enxergar a importância das pessoas, né, da qualidade de vida. Ela pode ser um negócio, ela pode ser um direito. E aí se divide centralmente as grandes posições mundiais nessas duas questões. Ou ela é uma questão individual a ser resolvida pelo indivíduo, ou ela é um direito social. Aí reside a grande divergência em todas as questões das Nações Unidas. Seja na Organização Mundial da Saúde, seja na Organização Mundial do Comércio, seja na Organização Internacional do Trabalho, na OIT, em qualquer das dimensões que a gente conviva. Então, eu queria primeiro situar que nós estamos, não diria em todos os países em desenvolvimento, acho que o Brasil tem se defendido graças a políticas anticíclicas, né, desenvolvidas desde a presidência do Lula e agora com a presidente Dilma. Essas políticas anticíclicas, ela tem sido capaz de proteger um pouco a sociedade brasileira, tanto que nós estamos falando em inclusão, saída de um grande número de pessoas das classes D e E para a classe C, ou seja, a criação. Por quê? Porque nós fizemos uma política completamente diferente das recomendações feitas pelo FMI e pelo Banco Mundial para os países em desenvolvimento. Nós começamos a negar essas políticas a partir de um determinado momento dos anos 2000, e com essas políticas anticíclicas foram capazes de, minimamente, com o nosso grande mercado interno, com a capacidade da indústria brasileira, com a capacidade da produção agrícola brasileira, gerar excedentes interessantes, importantes, do ponto de vista econômico, que foram capazes de sustentar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento constante, com distribuição no Brasil. E quem está falando aqui, eu sou um médico, quer dizer, eu não sou um economista, um sociólogo, um politicólogo, mas eu leio, a gente lê e vai realizando um pouco essas visões. Então, graças a essa, nós estamos um pouco protegidos da crise, não é? Mas saibam vocês que a maioria dos países em desenvolvimento, e aqui eu não quero só falar, não quero só dialogar com o documento preparado aqui para a conferência, e nem com esse documento das Nações Unidas que eu fiz menção, mas eu quero dialogar um pouco com o mundo em desenvolvimento e essa situação da crise econômica global. Quer dizer, muitos países da América do Sul, muito mais frágeis que nós, né? Países africanos e países asiáticos em desenvolvimento estão sofrendo profundamente essa crise gerada por um capital apátrido e irresponsável, que jogou o mundo nessa aventura brutal que nós estamos, no qual nós estamos hoje imersos. Né? E nisso inclui-se a liberalização do comércio, a rodada do Uruguai, que foi substituída pela rodada de Doha, prometia que nós estávamos numa rodada do comércio, a rodada do desenvolvimento. Os compromissos assumidos pelos Estados Unidos e pela União Europeia foram totalmente descumpridos. A rodada do desenvolvimento hoje é uma frustração. E a liberalização do comércio que aconteceu, na verdade, ela serviu para ampliar o protecionismo. Não houve nenhuma abertura por parte dos países desenvolvidos, da grande questão do comércio, que é a geração de algum grau de riqueza por parte dos países que são exportadores, que eu tenho horror dessa palavra, commodities. Quer dizer, a gente chama alimento, comida, né? Quer dizer, direito ao ar limpo, direito à água, direito à comida e direito, pelo menos, à saúde, são direitos que nós não deveríamos questionar. Eles têm que ser tratados diferentemente no cenário mundial. Eles são tratados como qualquer problema. Não pode, o Brasil não aceita que isso seja... Quer dizer, nós temos que nos submeter nas negociações, muitas vezes nós cedemos às negociações dobrados, mas nós temos a noção de que a questão do alimento, a questão da água, a questão do ar limpo e a questão da comida, já falei comida? E a questão, quer dizer, as quatro, que nós podíamos colocar talvez habitação, quer dizer, são algumas questões que não podem ser, têm que ser colocadas como direito, não podem ser objeto do vil, do tratamento mais vil dos interesses das grandes corporações sobre os interesses dos direitos das pessoas. Para mim, esse é um princípio básico da relação internacional do Brasil. E nós temos defendido todo o tempo, nas discussões dentro das Nações Unidas, de onde nós podemos e vamos representar o Brasil, com essa dimensão. Por isso também nós tratamos de colocar a questão dos determinantes sociais com essa mesma dimensão. Talvez, alguém já falou aqui, Alma Ata, falou-se em Ottawa, na promoção da saúde, nós queremos que a Conferência do Rio seja uma marca, e que a Declaração do Rio seja uma marca de uma ética no desenvolvimento. Nós queremos que a Conferência do Rio seja uma marca da afirmação do direito das questões fundamentais, que não, obviamente, não inclui exclusivamente o tema da saúde. Nós temos que discutir o tema da água e do ambiente, nós temos que discutir o tema da habitação, nós temos que discutir o tema da comida, da seguridade alimentar, né? Porque não é possível que o comércio, a forma que se estruturou essa liberalização do comércio, a forma como se reorganiza globalmente a produção, os sistemas de produção de mercado de trabalho, divisão internacional da produção e do trabalho, como se fez a liberalização financeira, todos esses elementos, eles não podem, vamos dizer assim, definitivamente comprometer questões fundamentais para a existência humana com dignidade. Eu acho que essa questão ética tem que ser colocada na frente de toda a discussão. Porque nesses países, como eu mencionava, em desenvolvimento da África e da Ásia, principalmente, e alguns países sul-americanos, latino-americanos, a crise global que foi, insisto, colocada pela irresponsabilidade do capital financeiro dos países centrais, ela gerou, ela está gerando crises profundas na alimentação, crises profundas, portanto, na nutrição, crises profundas no acesso a bens fundamentais para a saúde. Quero, então, mencionar, especificamente, a Cláudia Chamas está aqui, até bom que depois ela pode comentar, a questão dos medicamentos, para dar um exemplo concreto nosso. Toda a resistência, quer dizer, nós temos hoje um confronto entre o direito das patentes e o direito dos pacientes. Quer dizer, a questão da propriedade intelectual de um produto tão importante que são medicamentos, eu não sou, propriamente o campeão da defesa dos medicamentos. Eu acho que medicamento é bom, é necessário, mas né, nós não precisamos viver em função do medicamento. Agora, quando o medicamento é necessário, ele é necessário. Né? E nós temos hoje, o que é bárbaro, né, é que esse engenho humano que foi capaz de gerar medicamentos, esse engenho humano que foi capaz de gerar equipamentos para diagnóstico, equipamentos terapêuticos, ele está impedido de chegar às pessoas pela questão do chamado direito da propriedade intelectual, pelo lucro. Então, nós temos que forçar o mundo a pensar que tem que tratar diferentemente a água, a comida, o ar e também alguns insumos para a saúde, que é o caso dos medicamentos, dos equipamentos médicos, etc., que são necessários para salvar a vida e dar dignidade e qualidade de vida. Se nós não tivermos esses conceitos impregnados, não importa o quão pouco pragmático seja esse pensamento. Não importa. Eu acho que nós podemos ceder o pragmatismo depois. Mas a questão fundamental é que nós temos que defender estes conceitos dentro da participação do Brasil em qualquer nível das organizações internacionais. E eu acho que é isso que nós temos que colocar, uma ética do desenvolvimento, e nós temos que colocar a questão desses direitos na discussão que nós vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, na Conferência Mundial do Meio Ambiente, dos determinantes sociais. E agora, fazendo essa ponte, estava no subconsciente a questão da Rio Mais 20, colocada pelo companheiro Esmeraldi. Nós temos que impregnar as demais agências das Nações Unidas, como nós temos que impregnar as demais áreas, setores governamentais, da questão da saúde. Né? E nós temos que impregnar, se nos deixarmos impregnar, a saúde tem que se deixar impregnar por uma agenda de outros setores, na poderosa influência que esses outros setores têm sobre a saúde. Por isso, acho que, além de nós reivindicarmos hoje, espero que daqui a 4 ou 5 meses nós tenhamos, depois da conferência, antes não vai dar, já tem autorização do presidente Paulo Gadelha aqui, nós vamos organizar a participação da questão da saúde na Rio Mais 20. Nós temos que levar o tema da saúde para a questão do meio ambiente. Nós temos que conectar a conferência de determinantes com os resultados da conferência de seguridade de dezembro do ano passado. Nós temos que conectar a questão dos determinantes com a conferência de Nova York das doenças crônicas não transmissíveis, que vai ser em setembro. E temos que conectar com a Rio Mais 20. Quer dizer, essas conexões nós temos que fazer de forma inteligente. Temos que ter coerência nas posições brasileiras, porque nada mais incoerente do que a forma como países europeus fazem o discurso retórico, só para dar um exemplo, e a prática do protecionismo agrícola que arrasa com economias da África. Quer dizer, não há o European Development Day, que é um grande evento que acontece em Genebra, em Bruxelas todos os anos, é a ajuda que os países europeus vão dar para o desenvolvimento, tem depois a incoerência da política mais reles que a forma como se trata o protecionismo agrícola na Europa. Então, nós temos que exigir coerência nas políticas. E temos que exigir também, e essa é uma mensagem que eu queria deixar para o Jorge, que haja coerência na ação das Nações Unidas. Nós temos uma tremenda incoerência dentro do sistema das Nações Unidas. A Organização Mundial do Comércio é um resultado que não tem nada, que não se preocupa em nenhum momento com as consequências que os grandes acordos protegidos dentro da Organização Mundial do Comércio, tem sobre a questão da saúde. É uma incoerência, da mesma forma como são incoerentes as retóricas americanas do presidente Obama de ter um programa de saúde global de 65 bilhões e todo o sistema igual ao dos republicanos do protecionismo agrícola americano, trazendo a sangria de recursos africanos ou de países mais pobres da Ásia. Então nós temos que exigir a coerência nessas políticas. Então, para finalizar, nós temos que lutar diversos conceitos. A ética do desenvolvimento é um conceito que eu queria fortalecer. A segunda é exigir e ter coerência nas políticas externas, quer dizer, ter coerência na ação internacional e exigir umas Nações Unidas, que se transformem as Nações Unidas em algo mais democrático e transparente, começando pela queda dos 60 anos do Conselho de Segurança ser dominado por apenas 5 países do mundo. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Sua intervenção é tão rica que acho que mereceria até um seminário específico para tratar esse tema. Eu acho que o grande desafio que nós teremos, Paulo, é uma provocação que você lançou, eu vou um pouco além, é transformar essa agenda dentro da OMS, pelos determinantes sociais, numa agenda das Nações Unidas, lato sensu. Ou seja, o grande desafio é fazer com que o órgão mais representativo das Nações Unidas, a Assembleia Geral da ONU, entenda a relevância política desse tema. Porque na negociação que está em curso agora em Nova York, essa semana, da declaração final, do encontro de alto nível sobre doenças não transmissíveis, uma das grandes dificuldades que nós estamos tendo, nós, delegação do Brasil, o Leandro está lá também com os diplomatas de Nova York, é aceitar a inclusão na declaração da menção a determinantes sociais da saúde, sob alegação de outros países, de que não existe consenso internacional em torno da definição desse termo na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, é um desafio muito grande, porque é um debate ideológico também.
Totalmente.